Ô, Senhor, conversão a Deus, conversão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, intimidade, relacionamento com Ele, amizade com Deus. Deus dá esse norte para nós, confirmando a palavra do João Nelson, confirmando a palavra do Erasmo, intimidade, permanência na videira verdadeira. Jesus, no mesmo livro, nesse mesmo capítulo, João 15, ele fala, vós sois meus amigos porque eu vos tenho contado tudo que eu tenho recebido do Pai. Intimidade, amizade, relacionamento com Deus. A segunda conversão é no sentido horizontal. É uma conversão minha a Cristo, não só cabeça, mas Cristo, o corpo. Agora eu me converto à família da fé. Eu me converto ao corpo de Cristo, à igreja. É uma conversão onde eu começo a descobrir que Cristo não é só cabeça, mas Cristo é também corpo. Hoje nós acabamos de cantar, eu sou grato, aleluia, música do Ademar. Eu me encho de alegria quando eu canto essa canção. Eu sou agradecido a Deus pela família, pelos amigos, pela vida, pelo resgate. É um tesouro a vida dos meus irmãos. Muito antes do Samir falar, eu já não consigo ficar muito quieto, né? E eu já saio abraçando, já saio beijando, saio, né? Tem que começar no início do culto para conseguir terminar no final, né, Japa? Porque é tanta gente preciosa de poder abraçar e beijar e poder transmitir um pouco do carinho de Deus e receber do teu carinho. Eu não sei o que eu faria da minha vida sem irmãos e irmãs. Com cuidado, sem decepar a cabeça do teu irmão, abra assim. Com cuidado. Isso. Lado horizontal. Isso mesmo. Aleluia. Convertidos. Uns aos outros. Família da fé. Aleluia. Relacionamento, intimidade, mutualidade, serviço, cobertura, cuidado. De novo. Vamos lá. Aí. Aleluia. Deus nos chama para essa conversão. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, ficou muito dinâmico, muito claro. A cruz do Senhor tem um sentido vertical, em primeiro lugar. É o meu relacionamento com Deus. Mas essa mesma cruz, ele tem um sentido horizontal. É a minha conversão aos meus irmãos, uns aos outros, ao corpo de Cristo, à família. Ah, eu preciso me converter. É um processo de Deus na minha vida, sempre e continuamente voltar a essa direção e descobrir o tesouro que é o corpo de Cristo. Aleluia. Agora é interessante, preste bem atenção, que a partir dessa cruz, dessa intersecção entre o sentido vertical e o sentido horizontal, se forma uma intersecção. E eu ali vi a cruz, eu ali vi naquela intersecção o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa conversão, na terceira dimensão, ou nessa terceira conversão, em relação às pessoas que ainda não conhecem Ele, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, as pessoas que ainda não ouviram falar dEle. Toda a comunhão que nós temos com o Pai, Filho e Espírito, toda a comunhão que nós temos no sentido horizontal, a riqueza da família da fé e do corpo de Cristo, precisa se manifestar e se render e se entregar nessa terceira dimensão, aleluia, nesse derramar de Deus pela vida dos perdidos. Tu diz amém? De fato, estamos convertidos? É uma boa avaliação, final de ano, Natal, né, avaliação, eu não sei como é que tu faz, tu fica meio nostálgico no final do ano, na virada do ano, Natal, né? Às vezes algumas pessoas ficam melancólicas, ficam meio deprimidas nessa época, mas eu te digo, não é época de melancolia, nem de depressão, nem de nostalgia, é época de fé e de esperança, e de conversão. Aleluia! Nos convertemos a Cristo Jesus, o Senhor. A rendição à pessoa dele. E uma verdadeira conversão nessas três dimensões. Quer fazer comigo a catequese em primeiro lugar? Vamos lá, um, dois, três. Sentido vertical. Sentido, com cuidado, horizontal. E pega as duas mãos, abra teu coração. E agora derrama a tua vida em função dos que ainda não conhecem o Senhor. Em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer país, o nosso coração derramado, comprometido, convertido, para obedecer a palavra de Deus. Abra dois textos para dar guinada para nós aqui, eu não vou exagerar hoje à noite, eu quero trazer uma palavra curta, mas se tu juntar o grande e o principal mandamento com a grande comissão, tu vai ver a base do que eu estou te dizendo. Abra comigo em Marcos 12, pode abrir esse texto, Marcos 12, 28 em diante, é o principal e o grande mandamento que vem da parte do Senhor. Nos outros evangelhos também se repete essa palavra, mas podemos usar ali, Marcos 12, ouve só Israel, qual é o principal de todos os mandamentos, versículo 29, ouve ó Senhor, nosso Deus é o único Senhor, versículo 30, leia comigo em voz alta, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, um pouco mais forte, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. Mais uma vez, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Jesus resumiu num só mandamento, essas primeiras duas dimensões. Nessa conversão a Cristo Jesus, o Senhor, o meu Kyrios, o meu amo, o meu dono, minha máxima e indiscutível autoridade, o meu amo, aleluia, a quem eu pertenço, a quem eu rendi a minha vida, minha existência, o propósito de eu existir, caminhar e ser, casar, edificar, profissão, trabalho, tanta coisa aqui que está na tua vida e nos planos para esse 2012. Namoro, noivado, casamento, vestibular, faculdade, estágio, trabalhos, ministérios, discípulos, intimidade com Deus, tudo isso e muito mais. Vem a partir dessa entrega, dessa rendição. Jesus Cristo Senhor, quero amar-te de todo o coração. Aleluia. Não é parte, não é uma parcela, não é uma porcentagem. É inteiro. Eu quero me render a ti. Eu quero te entregar e amar-te com toda a minha alma. Vontade, decisão, emoções, inteligência. Eu me rendo a ti, Senhor. É algo inteligente. É algo compreensível, é algo decidido, declarado, Senhor, nesse ano de 2012, eu quero me converter mais ainda a ti e a tua palavra, a ti e a tua pessoa, comunhão, relacionamento, desfrutar dessa amizade contigo, Senhor, amar-te com todo meu entendimento, com toda a minha força. Força da adolescência, força da juventude um pouco mais madura, aleluia, força da melhor idade aqui, oh Senhor Jesus, estou contigo Senhor e não abro, está entendendo? Amém. Mas o Senhor incluiu a segunda dimensão, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Claro que João 13:34, se tu quiser anotar aí, vai fazer um upgrade ali dessa palavra, porque no Antigo Testamento amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas depois Jesus em João 13:34-35 diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus trouxe um patamar maior ainda. Aleluia, Senhor Jesus, eu quero me converter aos meus irmãos, à tua amada igreja, à minha família, à minha identidade, a quem eu pertenço, de quem eu sou, sou filho de Deus, sou irmão, sou filho, sou filha, sou irmão, sou irmã, eu pertenço, tenho uma identidade. Eu tenho relacionamento, eu me rendi a algo completo, inteiro, não só a Cristo cabeça, mas também a família da fé. Por mais que eu possa ter passado por decepções, frustrações, desapontamentos, situações, nada vai me impedir, em nome de Jesus, de continuar me convertendo à família da fé. Você diz amém? Aleluia, Senhor. Mateus 28, 18 a 20, nós conhecemos de cor e salteado, juntando o grande principal mandamento com a grande comissão. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não só a consumação do 2011, não só 2012, até o final das épocas da nossa existência aqui, o Senhor prometeu, de pé junto, brincadeira, o Senhor prometeu, Ele declarou, toda autoridade e poder me pertence, por isso que eu estou contigo todos os dias. Não te vem um sentimento de gozo, de alegria, de gratidão, de tranquilidade, saber que o Senhor prometeu estar contigo nesse ano de 2012? Todos os dias. Estou contigo, cara. Eu não abro mão. Sou teu abrigo, como é que é, Mateus? Sou teu abrigo, sou teu amigo, sou teu apoio, sou teu amo, sou teu Senhor. Estou contigo. Só que temos um trabalhinho para fazer. Temos uma missão a cumprir. Tu não existe só para desfrutar aqui, mas toda a riqueza é para se manifestar, extravasar com graça, com amor, em nome de Jesus, para tantos que ainda não conhecem o Senhor, uma cidade inteira aberta ao Evangelho. Estava ouvindo o testemunho do Eduardo, do Thaís, na terça-feira estávamos com os discípulos lá, com eles, no Jari, e eles contando do evangelismo no sábado passado. É isso que foi? Sábado passado, é isso? Foi. As pessoas vindo. Uma família, está sabendo? Uma família ouvindo louvor, aquela senhora que ouviu a música, tinha se mudado de Restinga, fazia uma semana, alguma coisa assim. Ouviu os cânticos e foi para o local e começou a ver os jovens. Sabe o que ela falou? Ela viu santidade, ela viu pureza, ela viu presença de Cristo e ela foi buscar os filhos em casa. Um de 14, um de 17, não sei se foram no mesmo dia, se foram no dia depois. Mas ela se decidiu, é aqui que eu quero ficar. Teve uma outra guria que estava indo para Charnecas, Chaleiras Bar. Eu já estive lá, hein? É uma boate que tem lá. Um dos primeiros cultos que nós tivemos lá foi na Chaleiras. Chaleiras Bar. Oh, já preguei lá. Oh, Jesus. Era uma cena fantástica para pregar naquele meio daquele boate ali. A guria estava indo para Chaleiras, para a boate. Ela ouviu a música e disse, eu vou lá para a festa dos crentes. Te mete, hein? E ela foi. E não sei se foi ela, se foi outra guria, passou na frente de um vizinho que estava ali por perto, ele disse, tu também não vai? O cara disse, estava lavando o carro. Disse, como assim? Não, tem festa hoje dos jovens aí, nos crentes. Te mete, sabe o que é isso? É a oração da igreja, é o romper do Espírito Santo sobre aquele local, é a presença de Cristo atraindo as pessoas. Aleluia. Dá um aleluia bem gostoso aí, por favor. Aleluia. Oh, Jesus bom. Cara, isso mexe comigo. É Deus. Terceira dimensão. Conversão. Quando eu estava pensando sobre isso e meditando, me veio um pensamento. Na vida de Pedro, deixa eu te conduzir rapidamente. Nessas três conversões, primeira delas em João capítulo 1, versículo 40, acho que é. Está falando nessa primeira conversão de João, junto com a conversão a Cristo. João capítulo 1, versículo 40, 42. Abra comigo ali, dá uma lidinha. André, que era irmão de Simão Pedro, ele tinha se encontrado com Jesus. E ele chamou o seu próprio irmão. A palavra fala no versículo 41. ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão Pedro, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, o ungido, o esperado, o amado, o salvador do mundo. E a palavra diz que o André levou a Simão a Jesus. Agora olha o detalhe. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora vai ser rocha, aleluia. Vai ser agora coluna e baluarte na minha igreja. Deixa eu te fazer uma perguntinha tete a tete. Não te distraia, olha bem firme. Tu já te encontraste com o olhar de Jesus? Tu e Jesus? O olhar dele? Ah, tu vai dizer: mas eu nunca olhei Jesus fisicamente. Não, eu também nunca. Mas eu estou olhando o olhar espiritual, olhar da palavra, olhar da revelação, onde tu e Jesus, e tu te converteste a ele. Aquele olhar de amor, olhar de perdão, olhar de graça, olhar de compaixão, olhar de atração, que te atrai como se fosse um magnetismo a ele, algo muito mais forte que qualquer força humana, é algo que te traz um empuxo de dentro para fora. Eu quero ser dele, eu quero me render a ele. Esse é o olhar de Jesus. Se tu não tivesse ainda, por favor, eu quero, por revelação de Deus, profetizar sobre a tua vida, para que nessa noite tu possa olhar nos olhos de Jesus, o Mestre, o Senhor, o Salvador do mundo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas não morreu pelos pecados do mundo inteiro, apenas morreu por ti, morreu por mim, e ele se tornou não só o Salvador, o Filho de Deus, que viveu, existiu, morreu, ressuscitou, mas ele morreu por mim, por ti, ressuscitou por ti, por mim, e ele se tornou o meu Senhor. Fecha teus olhos por um segundo, meus olhos já estão fechados, eu não consigo orar sem fechar aqui agora, eu não quero me distrair, mas eu quero apenas que o Senhor comece a manifestar a glória dele na tua vida, a manifestar a graça dele no teu coração, em nome de Jesus. Teu olhar cruzando com o olhar de Jesus, e te desmanchando, te derretendo. Não fica envergonhado, não fica acanhado de te desmanchar. O olhar de Jesus, ninguém resiste, cara. Ninguém consegue. Oh, é de amor, é de perdão, é de nobreza, é de grandeza. É que enche o teu coração de desejo de te render, de te servir a ele, de te vincular a ele, de te entregar espírito, alma e corpo ao Rei dos Reis. Obrigado, Jesus. Mateus 16, ainda nessa primeira parte dessa conversão vertical, Mateus 16, há uma conversa de Jesus com os discípulos, e ele primeiro faz uma enquete, faz uma pesquisa perguntando para eles: quem diz ser o Filho do Homem? As pessoas. Versículo 13 fala isso, Mateus 16, 13. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uns respondeu: Batista, João Batista, outros Elias, Jeremias, algum dos profetas. Ele estava levantando ali uma enquete. Que o povo, o que, que diz a Zero Hora? O que, que diz a internet? O que está, né? O que está aí no YouTube? O que está as pessoas falando quem eu sou? Aí ele dá uma pausa, olha para os discípulos e diz: e vocês? Conseguiram vir a mudança? Uma coisa é tu dizer: não, Jesus foi um profeta, um revolucionário, foi um grande homem, mudou a história, transformação social. Tá bem, mas agora, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, vocês, continuou Jesus, quem eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Verbo eterno que haveria de vir ao mundo. Tu és o Messias esperado. Jesus disse: Pedro, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Preste bem atenção, tu que está ouvindo essa palavra pelas primeiras vezes, não adianta ouvir que teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, teu amigo falar quem é Jesus. Eu, tu, nós, cada um per si, precisa dizer, eu sei agora quem é Jesus para mim. não é o que o Japa falou, não é o que CJ falou, agora eu sei. Eu sei o que Deus é para mim. Jesus, Filho de Deus, eu me converti a Cristo, cabeça, o Senhor, o Rei da Glória. Houve um arrependimento de todo o meu individualismo, da minha independência, da minha incredulidade, da minha obstinação, pensando que eu posso viver a minha vida sem Deus, sem temer a Ele e sem me render a Ele. Agora eu me converto a Cristo Jesus, o cabeça. Pela fé, tu faz de novo comigo, eu me converto a Cristo Jesus, cabeça. Levanta a tua mão, vamos lá, uma vez mais, um, dois, três. Eu me converto e continuarei a me converter, cada dia, cada instante, a Cristo Jesus, o cabeça, o meu amo, o meu dono, o meu Senhor, a quem eu amo. Obrigado, Jesus. Nessa paixão, nesse relacionamento com Ele, nessa intimidade com a palavra, nessa intimidade com a comunhão, na amizade com Ele. Estava indo para Jiparaná outro dia, saindo de Recife, uma viagenzinha de 13 horas, entre aeroportos e esperas, e estava indo para Cuiabá, estava um pôr do sol, fazia tempo que não pegava um pôr do sol lindo como aquele, estava na primeira fila, coincidentemente não tinha ninguém no meu lado, pude me espraiar, né? Quem me conhece sabe, né? É Bíblia para lá, é laptop para lá, né? E fui ali me deleitando. E eu estava na janela, geralmente sinto no corredor, mas na janela ali, em cima das nuvens, tinha lido alguns salmos. Um dos salmos dizia, do nascer do sol até o ocaso, é isso? Tá? Vocês me ajudam, tá? Até o ocaso, até o descer do sol, até o pôr do sol, eu louvarei ao Senhor. Samir, meu coração se encheu de Deus. Olhei aquele sol assim se pondo, estava na palavra e estava ali me deleitando na intimidade com Deus. Sabe o que eu senti? Tu vai rir de mim, tu vai dizer, John, tu é bobo mesmo. Eu disse, eu sou. Eu senti Deus assim, ó, esse é para ti. Esse pôr do sol é para ti. Eu senti Deus assim, enchendo a minha vida. Comunhão, intimidade, amizade, abrigo, sustento, provisão, tudo vem do nosso amo. A nossa vida só tem sentido se a nossa conversão continuar sempre olhando para Ele. Nada, nem ninguém, nenhuma situação pode me afastar, me frustrar, me tirar um milímetro que sequer do meu propósito eterno, que é ser e fazer discípulos iguais a Jesus. Caminhar com Ele cada dia. Cada vez mais e mais, esse ano de 2012, eu quero ser mais íntimo, mais profundo, mais próximo à experiência, porque Ele habita em mim. Você diz amém? Obrigado, Jesus. A segunda conversão pela experiência de Pedro, Lucas 22, 31, vê se é isso. Lucas 22, nos fala a respeito dessa conversão. Aqui, horizontal, 3 anos de discipulado e o Lucas não era bem convertido ainda. Tu vai te espantar comigo. Lucas 22, Jesus orando por Pedro, de novo, Pedrão, versículo 31, 32. Simão, eis que Satanás te reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Leia comigo, versículo 32, parte B, em voz alta. Tu, pois, quando te fortalece os teus irmãos. Mais uma vez, ali do ponto da vírgula. Tu, pois, quando te fortalece os teus, diga para o irmão que está no teu lado, tu, pois, quando te converter, fortalece teus irmãos. Ou glória. Ou glória. Sem te chocar demais e te escandalizar, mas tem gente aqui que ainda não está bem convertidinha. Ainda a vida é centralizada em nós. Ainda a vida é para o nosso autoconsumo, para o nosso egoísmo, para a nossa e minha necessidade. O Senhor nos chama para um arrependimento, uma conversão da minha independência dos meus irmãos. Ele me chama para viver em família e num relacionamento de aliança e de amor, onde o meu individualismo, materialismo, egoísmo, conforto, tudo eu. A igreja não me supre, não me dá, não me faz. Querido, acorda, te converte, por favor. O Senhor te chama para essa conversão aos teus irmãos. Amém? Tu, pois, quando te converter, fortalece, diz o Senhor. Tu quer uma palavra confirmando isso? João capítulo 21, 15 a 17. Esse é de arrebentar. Muitas vezes eu choro sobre esse texto. Jesus faz uma cura da alma especial aqui. Eu amo Jesus. Sou apaixonado por ele. Ele se preocupa com cada um. Depois da ressurreição, ele deu um recadinho. Diz ao Pedro que eu estou aguardando por ele. Pedro tinha negado ele 3 vezes. Te lembra? Diante de uma criada. Não foi diante de um pelotão de fuzilamento. Não foi diante da guarda imperial romana. Foi diante de uma criada. Nada contra uma criada. Mas não tinha nenhuma espada, não tinha nenhuma faca. Foi diante de uma empregada. E ainda praguejou, diz a palavra. Meu Deus. Aí Jesus chama Pedro para tete a tete. João 21, 15 a 17. Simão, Barjonas, tu me amas mais do que esses outros? E tu me amas? De novo, aquele olhar de Jesus para Pedro ali, na intimidade, na profundidade. Só ele, numa conversa tete a tete ali. E ele, eu creio que Pedro, todo sem jeito, tentando desviar o olhar, olhando para baixo. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olhou para ele e disse o quê? Leia comigo em voz alta. Apascenta os meus. Diga comigo em voz alta. Apascenta os meus. Mais forte. Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez. Tu me ama, Simão, filho de João? E ele, deve ter ficado todo cabreiro aqui, deve ter ficado todo, né, borocochô, não sabia onde se mexer. Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, diga comigo em voz alta, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele ter lhe perguntado a terceira vez. E disse, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabe todas as coisas. E Jesus disse de novo o quê? Apascenta as minhas ovelhas. Me dá um look aqui, por favor, bem nos meus olhos. Conversão completa e total significa, quando eu me converto à família da fé, a Cristo Jesus o corpo, e eu começo a viver, a minha vida é impossível tirar de amar e servir e fortalecer os meus irmãos. Através de juntas, ligamentos, companheirismo, discipulado, cuidado, edificação a todos os irmãos. Eu quero me converter, Senhor. Nesse 2012, eu quero profetizar sobre a tua vida, isso que nós ouvimos aqui, uma grande colheita de vidas que tu vais ajudar a pastorear. Você diz amém? Quer levantar tua mão como alguns fizeram? Nós nos convertemos a Ti nesse 2012. Não vamos esperar até o final de dezembro. Queremos hoje, nesse sábado dia 3, marcar esse final de ano e o início de 2012 e o resto da nossa vida. Nós nos convertemos à Tua família da fé, aos meus irmãos. Eu quero viver para fortalecer, encorajar, edificar, levantar, sustentar. Por favor, Senhor, eu rendo a minha vida aos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Nesse ano de 2012, nós profetizamos muitos discípulos para Ti. Muitas vidas que Tu vais poder ministrar no corpo de Cristo. Muitos que vão se converter através da Tua vida e do Teu ministério. Em nome de Jesus. Nós nos convertemos ao corpo de Cristo. Deixa eu colocar uma observação nesse ponto. Porque algumas pessoas estão aqui e estão me dizendo no teu interior, mas eu fui machucado. Eu fui desapontado. Eu fui frustrado. Eu fui magoado pelo corpo de Cristo. E eu fiquei ressentido. E eu fiquei retraído. Perdi a fé, a esperança. Perdi a graça, a alegria. Por algumas coisas, em me doar e me frustrar. Eu sei que tem jovens aqui assim. Eu quero te dar uma boa palavra. Sabe qual é a única motivação para o nosso ministério no corpo? Não é o discípulo, não é o irmão, não é a reação, não é a frutificação. Sabe qual é a única motivação? Te lembra da perguntinha de Jesus? Tu me amas. Então, pastoreia. A minha motivação para continuar fazendo o que eu faço, dando a minha vida pelo propósito eterno, é um só. Se chama Jesus. O olhar dele, o amor dele. Essa é a resposta pelo que fazemos. Fecha teus olhos sobre esse ponto, eu quero, sobre essa observação, eu sinto Deus me dando uma palavra, essa palavra de conhecimento, eu não quero ousar demais aqui, nem quero exagerar, mas eu tenho um impulso forte. Alguém ou alguns aqui se retraíram no corpo de Cristo, diluíram o discipulado e o relacionamento, se retraíram e colocaram, não é bem assim, por causa de frustrações. E o Senhor diz, levanta teus olhos e olhe para o meu coração e para o meu olhar. Eu sou a tua motivação de fortalecer os irmãos. Eu sou a tua motivação em cuidar de vidas. Eu, o amor a mim, é que te dá o renovo cada manhã. Que te dá a graça cada dia para continuar. Seja cheio de um renovo de Deus. Nesse final de 2011, final de início de 2012, receba graça, cura, ânimo novo, inteireza, profundidade na tua conversão aos teus irmãos. Em submissão, debaixo de autoridade e cuidado. Mais forte, mais firme. Com maior inteireza diante de Deus. Terceiro lugar, nós nos convertemos de toda nossa comodidade, frieza, indiferença. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a si mesmo para morrer na cruz, deu seu único filho para vir ao mundo e morrer por nós. Quem ama, entrega. Quem ama, se doa. Quem ama, se importa. Tem uma expressão em inglês, não me importo, né? Não estou nem aí. Isso é do diabo. O mundo virtual de hoje, cada vez mais compartimentalizado, cada vez mais uma na sua, com o seu mundinho, com a sua telinha, com a sua realidade virtual, onde não há mais comunicação, não há mais tete a tete, não há mais olho no olho, não há mais carinho, não há mais afago, não há mais o penetrar, olhar no coração, o tocar, o chamar, se precisar, com carinho. Amados, não existe igreja virtual, não existe distanciamento, não existe igreja por YouTube, não existe, isso é blasfêmia. Não estou dizendo que não pode ser usado para o reino, mas eu não posso congregar ali. Eu preciso ter isso aqui. E a pessoa que está se convertendo, me lembra teu nome? William. Vamos fazer que o William é o novo convertido aqui. Ele precisa ter isso aqui. Ele precisa ter o abraço do Nick, ele precisa ter o meu sorriso, o meu olhar, o meu carinho, o meu contato, o meu convite. Ele precisa ver Jesus através de mim. Nada, nenhum meio, por melhor que seja, substitui isso aqui. Amém. Quinta nós vamos ter um encontro na casa do Otto e da Sharon com contatos. E eu estava desesperada porque nessas viagens todas doidas aqui, eu pensei, como é que eu vou ter um contato para quinta-feira? Graças a Deus que eu estou cultivando um há algum tempo. E fui no shopping. Quem tu está rindo aí? A gente cultiva, né? Investe, tá certo? Vai lá. Tem um amigo, sempre quando vou cortar cabelo, eu passo lá. E eu disse, eu vou lá. Estava orando por ele. Fui na loja dele. E eu disse para eles, tem um convite para ti, para tua esposa. Estava lá eles dois, graças a Deus. Eu disse, tem um convite. Desde que deve fazer uns 6 meses que eu estive lá pela primeira vez e descobri que ele me conhecia há 30 anos atrás. Congregava, mas deixou de congregar, se frustrou, se desapontou, ficou frio. E eu comecei ali a conversar, orei com ele, outros irmãos têm orado por ele, e eu disse, eu tenho um convite para ti, para quinta-feira, para ti e para tua esposa. Eu não abro mão de vocês voltarem a congregar. Desde o primeiro dia que eu te reconheci, eu te vi de novo, e subi da tua história, eu não fiquei em paz, e temos orado por ti. Só faltou agarrar ele assim. Ou tu vem, né? Mas imediatamente ele e a esposa dizia, nós queremos estar lá. Há pessoas sedentas por Cristo. Vou precisar da tua ajuda nisso. O cara é músico. Vou precisar da tua ajuda. Oh, Jesus. Eu quero encerrar. Só lendo sobre esse teu amigo e meu amigo, Conde Zinzendorf. Nicolau. Uma das viagens que ele fez, ele foi visitar um museu. Ele viu um quadro do Senhor Jesus coroado com espinhos e uma inscrição. Escuta bem. Eu tudo fiz por ti. Que fazes tu por mim? Muito se emocionou. Meditou, chorou por muitos dias sobre tal frase, e após viajar para a Groenlândia, olha só, seu coração se tornou mais inquieto ainda, ver aqueles esquimós da Groenlândia que não conheciam Jesus, e o seu choro aumentou mais ainda. Algum tempo depois, ele encontrou um amigo, pensa bem, 1700, encontrou um amigo e lhe fez um convite. Escuta essa mesmo. para pregar o evangelho aos esquimós, dizendo, tu gostaria ou você gostaria de pregar evangelho aos esquimós? Antes que tu responda, quero que tu saiba que tu vai sozinho, sem sustento e sem possibilidade de voltar para casa. Tu aceita? O cara aceitou, o homem aceitou, sem pensar duas vezes. A única coisa que ele foi pedir foi um sapato usado. Porque ele pensou, para Groenlândia, para Esquimós, 20 graus abaixo de zero, é melhor ter um par de sapato. Pediu para o conde um par de sapato. O conde voltou no outro dia, como tinha prometido, e não o encontrou. Escuta bem, escuta que eu vou te ler aqui. Ele havia deixado um bilhete dizendo, saí de casa descalço antes do sol nascer. Não posso perder tempo para fazer a obra de Cristo. Eu vou ler de novo o bilhete do brother, 1700 e alguma coisa, que foi descalço, partindo para Groenlândia, certamente Deus proveu um par de sapato. Mas ele diz, deixou um bilhete, saí de casa, descalço, antes do sol nascer, não posso perder tempo para fazer a obra de Cristo. Sabe que me veio? Daqui um pouco Jesus volta e nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. E eu vou olhar lá de longe, perto do Cordeiro vai estar esse homem aqui, descalço. Vai estar sentado provavelmente na mesa do noivo de Cristo. Eu vou estar a alguns anos luz de distância. Eu quero conhecer esse homem. Que não mediu esforço, não mediu entrega, sacrifício. Mas entregou a vida dele. Nessa conversão. Aos outros. Os irmãos daquela época, na Morávia, os irmãos fizeram uma comunidade chamada Hernut, sob os cuidados do Senhor. Começaram uma vigília de oração. Preste atenção. Não sei como é que está a oração 24 horas aqui. Olha só. Não fica escandalizado e nem fica cobrado. Vamos só retomar. Começaram uma vigília de oração que durou 100 anos, 7 dias por semana, 24 horas por dia, por 100 anos. Meu Deus do céu. É claro que a partir dali, eles começaram a se render à grande comissão. E começaram a enviar irmãos para as Ilhas Virgens, Groenlândia, Suriname, África do Sul, Jamaica, Canadá, Austrália, Tibete. 1700, 1800. Nos 100 primeiros anos de atividade, eles enviaram 209 missionários e 41 centros de missões ao redor do mundo, e em 150 anos enviaram 2.158 missionários. Não tenho dúvida, Japa, cada um de vocês que foram lá em Lagoa, assim como há 30 anos atrás, Azaf e eu fomos para o interior, e hoje ele está indo para a Turquia, assim cada um de vocês vão viajar aqui e lá para proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus. 2012 é um ano de colheita. Onde nós temos uma ação local, mas temos uma visão global. Todo mundo, Porto Alegre, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Perguntaram para ele o real motivo para tão expressiva e sacrificial movimento. Ele disse, estamos indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício. Vou repetir, estamos indo buscar para o Cordeiro o galardão do seu sacrifício, o fruto do seu penoso trabalho. Isaías 53. Quero te colocar em pé, chamar Mateus Nilson. Oh, Jesus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Vamos orar um pouquinho? Senhor, esse final de ano é um momento de gratidão, de alegria, por tudo que Tu tens feito, Senhor Jesus. Por tudo que Tu tens realizado, Senhor. Mas ao mesmo tempo, o Teu amor nos constrange para nós nos rendermos mais ainda. Não é por acusação, nem cobrança, nem constrangimento. Pelo contrário, é o Teu amor e a Tua bondade que nos constrange a Te rendermos a nossa vida, nossa juventude, nossa adolescência. Senhor Jesus, vem as férias, vem a virada do ano. Senhor, tanta coisa que nós temos mais tempo para descansar, sim, mas também para andar contigo, para andar com meus irmãos, para crescer na comunhão contigo, na palavra e na oração, na adoração, na gratidão, na amizade contigo, Senhor. Sabendo que tudo Tu proverá nesse ano 2012. O Senhor diz, o Senhor proverá. Ele abrirá portas para Ti. Eu sinto do Senhor uma palavra de conhecimento. Receba fé sobre situações que Tu está colocando diante de Deus para esse ano. Receba do Senhor graça, alegria, paz, sobre desafios que Tu tem nessa virada e para a continuidade desse ano 2012. O Senhor diz, cai por terra todo medo, cai por terra todo receio, cai por terra toda insegurança no teu coração. Acorda-te, eu estou contigo, eu estou contigo, eu vou estar contigo todos os dias, eu prometi, eu não falho, eu estou em Ti, Tu em mim, permaneça, e tudo vai dar certo, diz o Senhor. Eu abrirei portas, eu quebrarei ferrolhos, eu abrirei caminhos novos para Ti. Receba fé nessa noite, diz o seu Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos nos converter aos meus irmãos. Algum aqui ou alguém está magoado, chateado, está dividido, separado. O Senhor diz, hoje é dia de acertar antes da ceia de amanhã. Reconciliação, restauração. Nada pode impedir a riqueza da comunhão, a alegria de desfrutar da família de Deus. Te apaixona de novo, te converta de novo. Toma a decisão de que nada vai te separar da família aonde tu está vinculado, aonde tu estás enraizado, aonde tu estás comprometido. Não proforme, não apenas para fazer um esquema. O Senhor vê o teu coração e a tua realidade. E ali Ele vai te abençoar e vai te honrar. Vai te fazer prosperar na humilhação, no quebrantamento, na transparência do teu caminhar como discípulo. Venha comigo te converter e nos converter mais uma vez à igreja. A igreja é o corpo. Nada de distanciamento, nada te afastando. Pelo contrário, um relacionar mais profundo ainda em nome de Jesus. E juntos, todos. Uma conversão radical. Para ganhar, para consolidar e discipular novas vidas. Ao mundo perdido, às cidades, a povoados, a aldeias, aos vizinhos, aos teus colegas, aos teus amigos, que estão suplicando para ter um sentido na vida. Levanta tuas mãos comigo. Eu me converto a ti, Senhor Jesus. Essas três dimensões de novo. Ah, eu me converto a ti, Senhor. Que essa palavra grava teu coração para o resto da tua vida. Eu quero ousar isso. Uma conversão XYZ, dimensão radical. Completa e inteira na tua vida. Oh, Jesus. Nós nos convertemos a ti com gratidão, por amor, por bondade da tua pessoa. Nós nos arrependemos, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Alguém precisa e quer vir aqui à frente para que a gente ministre contigo. Seja em qualquer uma das três áreas. A primeira, a Cristo cabeça, a segunda, a Cristo corpo, ou a terceira, ao mundo perdido que está fora da tua porta ou dentro da tua casa. Teus pais, teus irmãos, teus filhos, o Senhor quer converter. Isso. Pode vir, querido. Que alegria. Que alegria, Jesus. Que alegria, Senhor. Que alegria, Senhor. Venha. Oh, Jesus. Que precioso. Não te acanhe, não te envergonhes. Vem para Jesus. Olha bem para a cara de Jesus, para o olho dele. Tu não resiste, tu não consegue fugir desse olhar. Para nos converter nas três dimensões. Oh, Jesus, qualquer divisão, qualquer separação, mágoa, ressentimento, te reconcilie. Qualquer freio de mão puxado, solta o freio de mão, engata uma terceira, uma quarta, uma quinta, para com a vida da família da fé, retoma a caminhada. Profunda conversão aos perdidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ajuda, Leandro. Oh, os irmãos vêm cercando, vêm pondo as mãos, profetiza. Profetiza, Jesus. Oh, Pai. Aleluia. Ah, abraça, impõe as mãos, ministra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Enquanto os amados nos ministram essa canção, seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da alegria da salvação, cheio da alegria do perdão de Deus sobre teu coração. Convida Jesus para tomar o trono da tua vida, para ser dele, viver para ele. Nunca te afastar, nunca te separar, nunca te desviar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.